Oi, eu sou a Natália e esse é o Com Amor Nath, um podcast idealizado para ser uma troca íntima de pensamentos, ideias, aprendizados e alguns muitos surtos de uma mulher adulta. Conto com sua presença aqui todas as terças-feiras às 7 da manhã para um episódio novinho em folha. Oi, esse é um novo episódio do podcast Com Amor Nath. E eu confesso que vai ser um dos episódios mais não lineares desse podcast, porque eu não tenho conclusões sobre as coisas que eu vou falar, só vou simplesmente falar sobre sem chegar tecnicamente a lugar nenhum. E eu acho que isso é um bom exercício, porque a gente sempre faz alguma coisa esperando chegar a algum lugar, e às vezes não tem um lugar pra chegar, a gente só precisa fazer ou existir. Enfim, acho que isso é uma reflexão interessante também de se ter, mas não vim falar sobre isso. Na semana passada, eu tive uma pane no sistema. E logo eu, né, bem criada ao som de Pitty, acabo nomeando uma crise de ansiedade como uma pane no sistema. E aí, pensando aqui, nossa, a Pitty era muito entendida das coisas. Porque nessa música ela fala: pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Isso também se conecta a uma outra reflexão que eu tive essa semana, que é: estão tentando fazer com que os seres humanos se pareçam tanto com robôs, principalmente no ambiente de trabalho, e fazendo com que os robôs criem uma inteligência artificial e sentimentos cada vez mais humanos. Onde foi que a gente se perdeu nas contas aí? Olhando para isso, não faz nenhum sentido. A gente quer cada vez mais que os robôs se sintam como humanos e criem como humanos e tenham toda essa característica, né, de um ser humano, enquanto a gente coloca os seres humanos, principalmente no mercado de trabalho, cada vez mais no limite de produção, no limite de processamento de emoções, informações. O quão distorcido tá a nossa imagem de quem somos e do que viemos fazer aqui? Fica aí a reflexão. Eu também não tenho resposta, mas foi um devaneio que eu tive recentemente. Fiquei pensando: nossa, realmente as coisas estão muito distorcidas. Sociedade está muito de ponta cabeça. Mas voltando ao assunto da pane no sistema, aconteceu que eu simplesmente me senti sobrecarregada com um monte de pensamentos, planos, projetos, tarefas e coisas que eu tinha para fazer e pensar e planejar e organizar. E eu simplesmente dei tela azul. E a tela azul se resume em: tive uma crise de ansiedade, com tremor, suor, taquicardia, choro descontrolado, achando que minha vida ia acabar a qualquer momento ou que eu ia ter um ataque cardíaco, e uma cabeça a milhão que pensava em todas as mini coisas acontecendo, acontecidas e acontecíveis. Acontecíveis não é uma palavra que existe, mas estou incluindo aqui para dar uma incrementada no nosso episódio. E simplesmente dei tela azul. Eu buguei de uma forma que eu só consegui deitar em posição fetal e chorar o máximo que eu podia para regular meus hormônios. Foi isso que eu fiz. Falei: tá, esse é o momento. Calma, não acredita em nenhum desses pensamentos. Deixa passar. E é isso. Como vocês podem perceber, não foi um dia nada bom. E aí, conversando com o Matheus, meu namorado, e eu tava conversando com ele e também com a minha psicóloga nesse dia, falando sobre as várias coisas que estavam na minha cabeça. Eu estava pensando ao mesmo tempo em trabalho, em uma reunião, em planejamento porque eu estou expandindo a minha empresa, em trabalhos que eu tinha que fazer para entregar aquela semana, em coisas para casa, no exercício físico que eu não tava fazendo, eu tava me cobrando, em uma culpa e uma cobrança excessiva, achando que eu sou a salvadora do mundo e eu não tô salvando nem o meu mundo. Imagina a grandíssima bola de neve que eu me meti, né? No outro dia eu tava me sentindo bem, mas eu comecei a pensar sobre isso, sabe? A que ponto eu cheguei e o que eu precisava mudar, tanto na forma de pensar quanto na forma de acumular essas informações na minha cabeça. E o que eu encontrei no dia seguinte para me ajudar, afinal era dia seguinte e é isso, no dia seguinte tudo tá mais fresco, a gente dorme, a gente se renova. E no dia seguinte eu peguei a informação que tava mais me machucando. E não só naquele dia, naquele momento que eu tive a crise de ansiedade, mas também todo dia estava ali cutucando aquela mesma ferida, sabe? Todo dia a Natália do mal ali, que eu chamo de Matália, graças ao meu amigo Elder, que deu esse nome, A Matália tava ali cutucando aquela ferida, todo dia com o dedinho, falando: então, você não tá fazendo exercício, isso daqui é bom pra sua saúde. Você falou que ia fazer, tá na sua meta de 2023. A palavra do seu ano é movimento. Já é final de julho, você não fez. Essa Matália, insuportável, tava cutucando ali todo dia essa mesma ferida. Além de outras feridas, né? Porque a Matália não tem limite. Até o ponto em que, além dessa ferida, todas as outras estavam inflamadas e eu tive, né, essa crise. Onde eu quero chegar com tudo isso? Em lugar nenhum. Como eu falei, às vezes não tem um destino certo. Mas o que eu sei é que eu não descansei bem naquela semana e muitas coisas se acumularam. E aí, depois que a gente se distancia da situação, a gente percebe onde a gente errou, sabe? No final de semana anterior a isso, eu mal descansei. Então, eu saí no sábado, fiz várias coisas, mercado, etc. Trabalhei, tava gravando. Daí, no domingo, eu tive uma interação social maior. E depois eu fiz marmita, fiquei horas em pé. Enfim, eu não descansei no final de semana. Daí, a semana já começou daquele jeito gostoso, pauleira, que a gente sabe que uma pessoa quase nos 30 já não aguenta mais. Né? A gente tem essa ilusão de que a gente vai, com os anos, preservar a nossa energia. E não, perto dos meus 30 anos eu vou continuar fazendo as coisas que eu faço. Não vai. Você pode até tentar, mas a sua energia não vai ser mais a mesma. Muitas coisas não vão ser mais a mesma. E simplesmente o meu corpo e a minha mente cobraram isso. Porque chegou na segunda-feira, eu tinha reunião, eu tinha trabalho pra entregar, tinha vídeo pra terminar de gravar, tinha podcast pra postar e tinha várias outras coisas. Ah, falando nisso, eu odeio quem romantiza produtividade. Porque muitas vezes a produtividade vem também com essa cobrança excessiva e vem com essa sobrecarga além da conta. Eu acho importante a gente pensar na produtividade como algo mais orgânico. E o que é ser produtivo? Às vezes a gente associa muito produtividade a trabalho, a projetos, a estudo e etc. Mas será que essa é realmente a resposta do que é ser produtivo? E aí, durante todas essas questões, eu comecei a pensar sobre a disciplina, que eu acho que é a palavra que mais vomitam na internet hoje em dia. E assim, se a gente não toma cuidado, a gente cai numa armadilha terrível, que foi a armadilha que eu caí. Porque ao mesmo tempo que eu tinha todos esses pensamentos e todas essas coisas pra fazer, eu ficava pensando: eu não tenho disciplina. Eu não tenho disciplina no exercício, por isso que eu sou assim. E eu pensava: não, mas eu tenho disciplina, assim, em várias outras coisas. Porque no exercício, não conseguir criar essa consistência me determina como uma pessoa não disciplinada. E aí eu fiquei pensando também na origem da palavra disciplina. E eu descobri que ela vem da palavra discípulo. Uma palavra com um cunho mais religioso, né? Ser discípulo de algo, seguir algo fielmente. E aí eu comecei a pensar: será que essa minha versão de disciplina tá muito atrelada ao trabalho do que a mim mesma, ao meu bem-estar no geral? Tipo, eu sou muito mais discípula do meu trabalho e das coisas que eu consigo criar, das ideias que eu posso ter dos meus projetos, do que do meu bem-estar. E eu acho que a minha saúde mental atual e o meu estado físico atual respondem bem essa pergunta. Comecei a entender um pouco mais onde eu tava focando as minhas energias, sabe? Não que precise ser 8 ou 80. Não que eu precise simplesmente focar toda a minha energia na minha saúde mental e na minha saúde física e virar uma atleta. E eu também não preciso deixar meu trabalho de lado. Mas eu acho que encontrar um balanço melhor. E vamos aqui a outra palavra: balanço. Porque equilíbrio, eu acho que não existe equilíbrio. Acho que um balanço. Uma hora você entrega muito pra um, depois pro outro. E a gente vai balançando dessa forma, como uma gangorra. Eu não acredito no equilíbrio, na gangorra parada, centralizada. Eu acho que isso não funciona e é totalmente real. Assim como muitas coisas do que a gente vê na internet, essa produtividade extrema, esse todos os dias produzindo, uma hora acorda, a borracha quebra, sabe? E como eu tava falando, eu não gosto de pessoas que idealizam essa super produtividade, porque isso não é natural. E é importante a gente perceber e ser cada vez mais nós mesmos, o mais natural possível. Acho que esse é um lema que eu tenho tentado levar, assim, nos últimos anos: o mais natural possível. Tanto em questão de alimentação, quanto em questão de entender o meu corpo, de tentar me curar de alguma forma mais natural possível. Claro que nem sempre a gente consegue, mas é um caminho, sabe? É um caminho pra dentro. Então, acho isso importante também. Depois desse episódio, com muitas coisas pra pensar e pra resolver, e, enfim, pra tomar decisões e pra criar, eu comecei a pensar: será que eu passo essa imagem na internet onde eu sou muito bem resolvida e faço muitas coisas e sou produtiva o tempo inteiro, porque eu acho que esse é um dos meus maiores medos, sabe? De passar essa imagem que é totalmente real e que muita gente usa como máscara, uma máscara que pode ser até vendível, vendável, vendável, né? Vendível. Do nada, Vin Diesel no podcast. Mas essa máscara de produtividade excessiva pode até ser uma moeda, assim, né? De vendas, assim, um atrativo. Mas ela é completamente irreal. Ela é completamente fora do natural. E não é algo que eu quero atrelado à minha imagem, sabe? E às vezes eu sinto que se eu chego num story ou se eu chego num post e falo, nossa, gente, tá muito corrido, tô trabalhando muito, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que a gente romantiza um pouco até essa parte da superprodução e etc. Mas é fácil, né, quando não estão vendo os bastidores das coisas. Então acho importante falar dos bastidores também. Eu, logo eu, apaixonada por bastidores, que trabalho com bastidores, né? Eu trabalho com edição de vídeo, no audiovisual. Então, será que eu tô mostrando essa parte também? Será que eu estou falando dessa parte? Enfim, me questionei de várias formas. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar de bastidor, tanto quanto produtor, quanto como consumidor, né, de conteúdo, de lembrar que não está sendo visto o bastidor. A gente fica muito encantado com o palco, né? É muito comum. E a gente sabe que o bastidor tá tendo sucesso quando o palco é tão encantadoramente encantador que a gente nem lembra que é um palco. E a gente se pega muito nessas ilusões, principalmente na internet. A gente vê o palco dessas pessoas que são muito famosas, que estão com a rotina linda e conseguem dar conta de tudo, dos filhos, da casa, do trabalho, dos estudos, e consegue ser super produtivo e ler 100 livros por mês, e sabe? E viaja para 15 mil lugares por mês. Mas eu acho importante a gente tirar um pouco essa venda da ilusão, assim. Tanto como consumidor quanto como produtor, eu acho importante a gente ter esse papel de tirar a venda. Tira óculos cor-de-rosa que faz a gente ver a vida como algo muito simples e muito fácil. Só ter disciplina. É só ir lá e fazer, só ter força de vontade. Essa pessoa tem sucesso porque ela consegue fazer tudo. Eu não tenho porque eu não sou disciplinada. Se fulano consegue dar conta de tudo, por que eu não consigo? Acho importante a gente tirar essa máscara, sabe? E foi algo que eu me perguntei muito, assim, nos últimos dias. Se eu crio essa falsa idealização de que eu consigo dar conta de tudo. E não, não consigo. Não consigo dar conta de tudo. Eu tô num momento onde eu tenho meu trabalho como editora de vídeos, eu tenho clientes fixas, eu também tenho esse projeto de expansão que tá me tomando bastante tempo aí nos próximos meses e no último mês. Eu também sou criadora de conteúdo, então eu tenho podcast, eu tenho meu canal do YouTube também, sai vídeo todas as semanas, então eu tenho que planejar, criar roteiro, gravar. Aí eu também tenho que editar vídeo, dependendo do vídeo demora horas. Aí tem o vídeo das minhas clientes, daí tem e-mail para responder, WhatsApp, daí tem busca e pesquisa, né, do assunto que eu vou trazer aqui ou do assunto que eu vou levar no YouTube. Aí tem o Instagram, que não pode ficar sem um dia sem postar nos stories. Na verdade, eu acho que é uma mentira, porque sempre que eu passo um ou dois dias sem postar, quando eu volto, meus números estão maiores do que quando eu saí. O que não faz nenhum sentido. Instagram sendo Instagram. E aí também tem outros planos para minha criação de conteúdo que eu já tô pensando lá na frente. E aí tem o meu planner que eu tenho que administrar, porque eu tenho um planner digital que está à venda, inclusive, e eu preciso ser o suporte desse planner. Eu preciso atualizar minha loja na Amazon sempre que tem promoção ou não. Eu também estou criando um clube de livro de Outlander, que vai ao ar agora no dia 11 de agosto. Fora isso, eu preciso me alimentar bem, dormir bem, beber água, cuidar da minha saúde mental, fazer terapia, fazer exercícios diariamente, porque cuidar da saúde mental é algo diário. Cuidar da casa, limpar, lavar, pensar na comida, o que que vai comer, que vai almoçar, que vai jantar, preparar a compra de mercado, ser uma filha, uma amiga presente, me divertir, fazer coisas que eu gosto, ler. Assim, onde eu tava com a cabeça, sabe? De achar que eu ia dar conta de tudo isso. E aí vem a grande pergunta: ai, mas você tem que colocar no papel que é prioridade. Gente, tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Tá, prioridade sou eu me sentir bem. Ah, isso conta também com a minha saúde mental. Aí eu tenho que fazer terapia. Daí tem o remédio que eu tomo, né, pra depressão e ansiedade. Só que assim, isso não se paga, né? Não é de graça. Então eu preciso ter um trabalho. Aí eu preciso focar no trabalho, de ter dinheiro, pra poder ter o meu tempo de lazer, que é a leitura, e pra poder cuidar da minha saúde mental. Tá, aí pro trabalho eu tenho várias questões envolvendo o trabalho. Então, assim, não tem como determinar uma prioridade. Tá tudo interligado. Cada hora é uma prioridade. Cada dia você tem uma prioridade. Ou várias prioridades. Eu não acredito em várias prioridades. Eu gosto mais de falar de coisas importantes. Porque prioridade, né, vem de primeiro. Então, seria uma coisa só. E aí, quando você coloca na ponta do lápis, tipo, o que é importante, sabe? O que precisa ser feito, o que precisa ser decidido hoje. E aí você vê a lista enorme. E você fala, tá, preciso decidir. Mas tem coisas que não dá pra tirar da lista. E o que a gente faz nesses momentos? E aí, isso cria até um limbo, às vezes, onde realmente dá uma pane no sistema e a gente quer ficar simplesmente imóvel, apenas existindo, respirando oxigênio, soltando gás carbônico, simplesmente ali, existindo como um ser humano, ou quase uma planta. Porque são tantas questões e tantas decisões, tantas coisas importantes, que realmente vira uma confusão. E eu não tenho uma resposta pra tudo isso. Simplesmente são coisas que passaram pela minha cabeça e ainda estão passando. Inclusive, hoje, mais tarde, eu tenho uma sessão de terapia e vou falar bastante sobre isso. Aqui também tá sendo bem terapêutico falar sobre. Mas aí eu percebi o quanto eu quero abraçar o mundo e fazer muitas coisas, e como eu sou tão pequena diante de muitas coisas. Então é importante a gente canalizar essa força de uma forma balanceada, assim. Canalizar essa produtividade de uma forma balanceada. O que eu acho que é a parte mais difícil, né? Em vista que, principalmente falando de trabalho, ele ocupa muito tempo da nossa vida. Mas esse não é um episódio sobre trabalho e saúde mental, mas em breve teremos um episódio específico sobre saúde mental no trabalho, então falaremos mais sobre isso com uma convidada super especial. Então eu espero que vocês gostem, em breve por aqui também. Não esquece de seguir, se você tá no Spotify, segue o podcast, indica pros amigos também, caso você goste dos assuntos que eu trago aqui. Isso vai ajudar a gente a crescer cada vez mais e eu conseguir trazer cada vez mais vários tipos de conteúdo pra cá. E depois de passar por essa pane no sistema, eu comecei a me questionar se eu tinha uma válvula de escape. Acho que todo mundo precisa de uma válvula de escape. Pode ser um hobby, pode ser um momento de diversão, enfim, muita gente coloca algo negativo em cima dessa válvula de escape, como por exemplo, fumar, beber. Como a gente cria uma válvula de escape que é saudável e que ajuda a descomprimir, sabe, no dia a dia? E pra mim, com certeza, essa resposta é a corrida. A corrida é um momento que, mesmo que eu me cobre de praticar, eu não me cobro uma performance, sabe? Eu me cobro a prática, o hábito. Agora, a performance é o menos, é o menor. Tipo, só de ir eu já fico muito feliz. Essa é uma das minhas válvulas de escape. Outra válvula de escape que eu tenho, e que eu fiz ontem, inclusive, que é tirar o domingo pra descansar. Eu digo descansar mesmo, assim. Não pensar em trabalho, não pensar em criar conteúdo, não pensar nem em sair de casa, em fazer nada. Assim, existir, recarregar a energia, realmente, assim. Há uns anos eu venho implementando isso, acho que desde os meus 23, acho que é. Já faz uns 5 anos ou mais, que eu venho implementando esses domingos slow, assim. E sempre fez muita diferença, assim, na minha energia durante a semana. Inclusive, está fazendo. Depois de ontem, que eu tirei o dia simplesmente pra descansar, pra assistir alguma coisa engraçada que eu queria ver, ou pra ver um tutorial do The Sims, ou pra bordar um pouco e ler um outro livro. E simplesmente um dia sem nada programado. Nada. Nada programado, a não ser existir e fazer o que der na telha de vontade de fazer. E foi muito bom, eu tava precisando disso depois dessa semana caótica. Eu precisei desse momento, assim como eu consegui praticar exercício também. Na quinta e na sexta eu consegui correr, aí no sábado eu consegui limpar a casa e ajeitar tudo que estava me incomodando visualmente. Então isso também foi um alívio. E aí ontem eu fechei com chave de ouro num domingo, assim, de descanso totalmente. Então, isso mudou muita coisa. E é louco, né? Porque eu penso, tá, esses domingos, assim, completamente tranquilos, precisam existir pra eu recarregar minha energia. Mas, ao mesmo tempo, durante a semana, eu me sinto muito apertada de tarefas e eu queria ter um almoço já pronto. Só que aí eu precisaria fazer no sábado ou no domingo. Só que domingo é meu dia de descanso. Aí, no sábado, eu preciso sobrecarregar, porque, às vezes, eu tenho que trabalhar ou fazer alguma coisa extra, cuidar da casa, enfim. Então, às vezes, a conta não fecha. Ou, às vezes, a gente só tem que abandonar alguns projetos, algumas ideias que a gente tem de uma vida completamente do jeito que a gente planejou. Porque simplesmente às vezes não encaixa, não funciona. humana, a gente tem que escolher o que é mais importante, o que é prioridade, como eu falei. Por mais que muitas vezes seja difícil determinar isso, é preciso definir as coisas importantes, as coisas essenciais. E para mim, uma coisa que é essencial para mim é a minha saúde mental. E eu já estou cuidando dela há muito tempo, acho que já vão fazer 3 anos, onde eu estou em terapia e tomando medicação. E parte desse meu processo de cura também tem a ver com exercício físico, porque uma coisa não tá desligada da outra, tá? Saúde mental, a gente pensa sobre depressão, ansiedade, etc. Mas, gente, o cérebro continua dentro do nosso corpo, tá? Não é porque na hora de falar sobre a gente separa uma coisa da outra, saúde física e saúde mental, que tecnicamente são duas coisas diferentes. Na verdade, elas estão muito atreladas. O nosso corpo e nossa mente são tão ligados que quando algo dá muito errado dentro da nossa cabeça, nosso corpo sente. Não é à toa que a gente tem vários sintomas de ansiedade e depressão físicos, principalmente. Então, a minha saúde, no geral, precisa ser algo importante, sabe? Na minha lista de tarefas. E era algo que, como eu tinha falado no episódio anterior, eu tava deixando pra lá. Sempre que se dizia a respeito de mim alguma tarefa, eu deixava pra lá. Eu deixava de me importar. Eu colocava por último. Mas essa não é a resposta. E eu tenho percebido isso a cada dia mais. Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer uma corridinha lá fora, tomar um solzinho, ver a vida. E aí eu volto aqui pra minha bate-caverna, pra frente do computador. Enfim, eu acho que eu só falei muito e vomitei um monte de informação. Eu acho que não tem nenhuma parte muito conexa nesse episódio, mas eu espero que tenha te dado alguma luz ou feito pensar sobre alguma outra coisa, ou te entretido enquanto você tá num transporte público, ou dirigindo, ou trabalhando, ou lavando a louça, ou fazendo exercício. Então esse foi o episódio de hoje. Não esquece de avaliar o podcast aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver me ouvindo. A gente pode conversar lá no meu Instagram, @nataliaportel. Vai ser um prazer conversar com vocês, falar mais sobre esses assuntos que eu trago aqui. Se você tiver algum insight ou alguma coisa que você pensa sobre esse assunto, pode me mandar por lá. Tá passando um helicóptero bem na hora que eu estou finalizando o episódio. E a gente se vê no próximo episódio por aqui. Te espero no próximo. Com amor, Nath.